O Bazar Apaixonado são quatro por ano. Um a cada 2 meses, 2 meses e meio. E esse vai ser o primeiro do ano. Então, o Bazar é um evento que dá uma arrecadação para a PAI, que é interessante, e a gente não conseguiu fazer. Então, a importância dele é tão grande. Eu vou só te dar um exemplo de como são os custos e a arrecadação da PAI. Hoje, o custo da PAI é de acima de R$500 mil mês fixo. Tá? É, menos da metade disso vem de subsídio do governo federal, estadual e municipal. E com a paralisação de todas as atividades, essa arrecadação da PAI caiu em torno de 60% a 70%. E os custos mantiveram. Funcionários recebendo salário em dia, o custo de operação do local está lá. Então, isso não muda, né? Muda só o tanto de dinheiro que entra na PAI. Então, esse primeiro bazar, por exemplo, é muito importante, porque vai ser só o terceiro evento do ano. A gente conseguiu fazer somente 2 promoções de pizzas, né? Não conseguimos fazer o aniversário de 49 anos da PAI, que a gente tentou fazer, não conseguimos fazer. Nós não conseguimos fazer a festa junina. A gente tem alguns encontros, assim, fim de semana de carro antigo, onde a gente faz a arrecadação, ou hospedagem na Avenida Brasil, em outras avenidas movimentadas. Não conseguimos fazer nenhum deles. Então, isso complicou muito a nossa arrecadação. Então, só para você ter uma ideia, o maior volume de atendimentos hoje é pelo SUS, né? Então, o que acontece? Hoje o atendimento na área da saúde está em torno de 30% a 40% da capacidade. É só com horário agendado, tem todos os cuidados, mas então está arrecadando 30% a 40% do que arrecadava antes, né? Só nessa parte do SUS. A parte de Nota Paraná, por exemplo, caiu 95% da arrecadação. O pessoal acabou pulverizando para demais entidades, né? Então, a gente teve uma queda significativa no valor arrecadado e a despesa manteve. Então, uma reserva que a PAI teve foi sendo gasta para manter o local.
Pois é, eu ia comentar justamente isso, né, Fernando, que as despesas continuam as mesmas, né, embora as crianças não estejam indo, mas as despesas fixas, né, lá da PAI, elas continuam.
Continua e, assim, não muda muito se não tem atendimento. A luz está lá sendo usada, a água...
Tem que manter a estrutura, né?
Tem que manter. Se não deprecia, piora, né? Se você fechar por completo, piora. Hoje, o único setor que está fechado é o pedagógico, não tem atendimento, não tem a previsão de volta também, porque as crianças atendidas na PAI são um grupo de risco, né? Então, tem isso ainda. Então, essa parte não volta. Só a saúde... que voltou agora e está nessa limitação de 30% a 40%.
O que vocês estão fazendo com essas crianças? A gente conversava aqui antes de começarmos a nossa entrevista, antes de entrarmos no ar, falando das dificuldades para as crianças, né, para os alunos da PAI que são atendidos e que durante todo esse período estão sem atendimento. Imagino que deve estar sendo muito difícil também, né, para esse pessoal.
Pois é. Eu falo por experiência própria, porque eu tenho um filho portador de síndrome de Down. Então, a gente vê quão interessante é a integração com outras crianças, quão interessantes são os exercícios que eles fazem diariamente, né? Isso ajuda muito no desenvolvimento deles, neurológico, motor. Então, isso é a situação hoje é prejudicial para essas crianças, né? A PAI está fazendo alguma assistência, vai nas casas, por exemplo, a criança que precisa, a família que precisa de alguma ajuda, a PAI vai buscar atender de uma forma ou de outra. Empresas e pessoas que doam cestas básicas, por exemplo, para a PAI reverte para essas famílias que são mais necessitadas. Mas o atendimento pedagógico não tem como você fazer. Hoje o da saúde para esse desenvolvimento voltou, né? Então a gente não tem como se deslocar e atender a criança lá porque a estrutura tá fixa ali na PAI, né? A sala sensorial tá fixa ali, então tem que vir as crianças. E alguns pais têm um certo receio, né? Então a gente consegue agora atender uma parte dessa saúde dessa forma e uma assistência social... conforme chega donativos para a PAI, para a gente direcionar para esse pessoal que precisa.
Zé, e eu falo também pelos alunos da PAI também, que eles devem estar sentindo falta, e quanto isso deve estar fazendo falta, né? Você que tem um filho, né, nessa situação especial, eu digo também por experiência própria, eu tenho um sobrinho em Curitiba que é autista, e também ele é aluno de uma escola especializada lá, e está sendo muito difícil, né? Eu converso muito com a minha irmã, e ela assim, está muito difícil controlar em casa, porque ele sente falta das atividades e sente falta também dos contatos daquelas pessoas que ele convivia ali. Então, a gente sabe que é uma situação que a gente não sabe ainda até quando isso vai durar, né, Fernanda? Fica mais difícil ainda, né?
A gente não tem expectativa disso acabar, né? Talvez, a gente começa a se falar hoje, talvez com vacina. Não é nem a certeza, né, de que isso volte ao normal tão cedo. Então, assim, a gente entende que provavelmente para as famílias é muito difícil. Porque a PAI também, ela, assim, ela não atende nada que tenha o grau leve no sentido de autismo e tal. Então, ela dá prioridade a realmente quem precisa. Então, essas famílias estão com as crianças dentro de casa. Então, se ela não tem uma alternativa e depende exclusivamente da PAI, é difícil para a família lidar com a criança no dia a dia tanto tempo assim, né? Estamos falando de quase 7 meses. E isso é para a criança é prejudicial e para a família acaba sobrecarregando.
E principalmente até no desenvolvimento, né, dessa criança, né, que tenha que seja portadora de necessidade especial, para o desenvolvimento dela, esse período todo sem uma acompanhamento, porque por mais que o pai dê ou a mãe consiga dar um acompanhamento em casa, a gente sabe que não é a mesma coisa que se ele estivesse ali, além da convivência, tendo a orientação de uma pessoa especializada.
Né? A diferença, o profissional, ele faz muita diferença na vida dessas crianças, né? A gente em casa, por exemplo, para o Francisco, a gente estimula de todas as formas possíveis. Só que não é a mesma coisa de ele ir na TO dele, na fisio dele. É diferente. Então, isso também ou vai estagnar o desenvolvimento ou pode regredir também. Porque tem criança que precisa da alimentação constante, desse exercício e do estímulo. Para que ela ou fique estável da maneira que ela se encontra ou ela evolua. E aí, quando você retira isso, ela pode até ter uma retração nesse desenvolvimento.
E vocês, você até, como passando por essa experiência também, você ajuda na orientação desses pais? Vocês têm convivência entre os pais ali para poder trocar experiência, trocar uma ideia de como poder trabalhar melhor, como ajudar melhor essas crianças?
Eu tenho um relacionamento interpais e a PAI faz esse meio de campo também, né? De receber, às vezes, a solicitação e poder dar o direcionamento. Do pai, por exemplo, estar com o filho em casa e não saber como fazer, talvez, determinada atividade, ter o suporte da PAI nisso, né? Para que mantenha as atividades como se fosse a parte de educação em casa, né? Pelo menos dentro da necessidade, da capacidade da família de alimentar a criança, né?
Como é que a PAI está, então, está sobrevivendo nesse período todo aí? São 7 meses já indo para 8 meses. E, como você falou, não tem previsão de retorno. Então, usando só os recursos que tinha ali, o caixa que tinha, que já está terminando esses recursos... Então, a partir de agora, não tem expectativa.
Pois é, Cris. Assim, tinha um valor em caixa na PAI que foi usado para isso, para pagamento dessas despesas, e esse valor está acabando. Então, inclusive, hoje estava conversando com o presidente. Se não voltar ao normal, ou a arrecadação, pelo menos, não der uma recuperada, ano que vem vai ter que ser pensado com um planejamento diferente de número de funcionários, de custo fixo, para que a gente diminua esse custo, pelo menos, porque senão a PAI não consegue sobreviver. A PAI, assim, ela atende crianças com necessidades especiais, mas ela não é vista especialmente pelo governo, seja federal, estadual e municipal. Ela deveria estar sendo vista de uma forma diferente, eles darem uma importância especial para a PAI.
Porque se você me falou que durante esse período, como não tem as aulas, os recursos não está acontecendo repasse nenhum, sinal que eles não dão a importância que deveria para uma instituição tão importante quanto é a PAI, né?
Hoje, por exemplo, comentei contigo antes, o governo federal não pode, por lei, repassar diretamente mais para a ONG, né? O valor direto tem que ser via município, então é diferente o trâmite. Né? Às vezes o dinheiro não chega da maneira que chegaria antes. E como tem gente boa e gente ruim em todo lugar, as ONGs que se utilizavam disso para outros fins que não o determinado, acabaram prejudicando a PAI. Porque a PAI é uma instituição séria, a gente sabe que vai chegar lá naquela criança que realmente precisa. Né? Então não chega mais esse valor, e aí complica bastante. Né?
E aí, por isso que vocês dependem tanto do auxílio da comunidade.
Com certeza. A gente depende, hoje praticamente exclusivamente da comunidade. Em torno de 30% do que está vindo de arrecadação, que vem desse repasse dos atendimentos da área da saúde, e o restante fica a cargo de doação. Não tem muito para onde correr, né? Não tem uma entrada diferente a não ser esses dois meios.